Olá, eu sou Ana Carolina Alves.
E eu sou Augusto Martins.
E você está no
Educação Financeira para a Vida,
o seu projeto de finanças e espiritualidade.
De uma maneira como você nunca viu.
E para você que é nosso ouvinte de longa data, ou que está chegando aqui pela primeira vez no nosso querido Educação Financeira para a Vida, EFV, nós desejamos um bom dia, boa tarde, boa noite ou
boa madrugada. Se você está dirigindo ou está em casa, no trabalho, onde estiver, esteja na paz e no bem. Este podcast é especial, né, Ana?
Exatamente, porque acabou de começar a nona Semana Nacional de Educação Financeira. E este momento é fundamental para você que quer aprender mais sobre esse tema. E por isso, o EFV preparou uma série muito especial, né, Augusto?
E a gente acolhe com muita alegria os novos ouvintes dessa Semana ENEF, né?
Semana ENEF.
Que a gente pode dizer assim carinhosamente. E aos nossos ouvintes nos mais de 47 países.
47.
Estão aí espalhados pelo mundo. Sejam bem-vindos. Essa vai ser uma semana especial, onde preparamos conteúdos exclusivos sobre finanças e espiritualidade. E o nosso tema é
um processo de constante resiliência.
Olha só, hein? Então, nesses nossos podcasts, nos nossos bate-papos, a gente vai ver como a educação financeira é um processo, e é um processo que ele se dá gradual, constante, e a resiliência, como que ela ocorre no dia a dia da nossa lida financeira e espiritual.
Então, se você quer ficar por dentro de tudo isso, não perca os episódios que vão ser lançados durante essa semana da nona edição aqui da ENEF, viu, galera? E o primeiro episódio, o episódio de hoje, obviamente a gente vai contar para vocês um pouquinho sobre o que é o EFV, porque a gente sabe que tem gente chegando agora aqui no nosso projeto, no nosso podcast, e a gente vai fazer uma breve apresentação para vocês entenderem essa curiosa relação entre as finanças e a espiritualidade, né? Pois bem, o EFV, ele nasce, então ele começa de uma junção de conhecimentos, de afinidades minha, que sou economista, mestre em economia e educadora financeira, e do Augusto, que tem seus conhecimentos aí que ele vai contar depois para vocês, segredo, né? Então a gente uniu os nossos conhecimentos e formamos esse projeto para ensinar finanças através da ótica da espiritualidade. Este é o diferencial do nosso projeto. Então, todos os temas que são aí contemplados por programas, projetos de educação financeira, você também vê aqui no FV com um olhar e uma pitadinha bem diferente, né, Augusto?
E é isso mesmo, você disse do nosso surgimento. Nós respondemos a um convite do Papa Francisco, que em maio de 2019... quis então reunir jovens empreendedores, economistas, pesquisadores, ativistas sociais, agentes de mudanças para repensar a economia atual, para pensar novas economias, uma economia diferente. Então, juntamente, né, contigo, Ana, unindo os nossos saberes, o nosso coração, a nossa paixão, nós criamos o Educação Financeira para a Vida, que faz parte, portanto, dessa rede global de jovens do mundo inteiro. Nós estivemos lá em Assis, foi lindo, né?
Exatamente. Este ano, em setembro, estivemos com mais de 1.000 jovens do mundo todo, na cidade de Assis, na Itália, e também com o Papa Francisco para debater os desafios da economia atual, trazendo propostas e soluções para repensar a economia e as finanças. E olha só, a resiliência financeira é um tema muito importante dentro deste contexto aí da construção de novas economias, mais sustentáveis, mais humanas, éticas integrais, né?
E aí é nesse percurso que o FV se diferencia, né? Tem a sua característica própria, né? A nossa contribuição dentro deste processo de novas economias é justamente o olhar da espiritualidade, desse o sentido da vida, essa busca do espírito, né? Espiritualidade é uma palavra que vem de espírito, de sopro, daquilo que move o ser humano, do seu jeito de agir no mundo. A gente diz, em outras palavras, nosso jeitão, do movimento, a ginga. Então, a espiritualidade é uma forma de ser, um estilo de vida. Então, como comungar, como reconciliar, ressignificar as finanças com a espiritualidade com as finanças? Nós enxergamos aqui, né, uma complementariedade muito boa quando esses dois temas são direcionados à vida. Porque, Ana, fala sério, né? Toda vez que a gente tem que tomar uma decisão financeira, isso implica o nosso ser como um todo, né?
Com certeza, né, gente? A gente não consegue separar os aspectos da nossa vida. E as finanças são algo da nossa vida que é transversal, né? Algo superpassa todos os aspectos que a gente vivencia, inclusive a espiritualidade. E é justamente a partir desses ensinamentos da espiritualidade que a gente pode repensar a nossa relação com as finanças. E através das ferramentas, enfim, do discernimento, tomar melhores decisões também.
É isso mesmo.
E isso é bastante importante. Óbvio que aqui no FV a gente também tem muito arcabouço da economia comportamental, de outras áreas também, mas a espiritualidade é o nosso diferencial.
Ah, sim, você tocou nesse assunto, eu até esqueci, né? Você provocou que eu iria falar posteriormente. Para os nossos ouvintes que estão chegando agora e os de longa data, eu tive a oportunidade, né, a graça de cursar licenciatura em filosofia, bacharelado em teologia e, por último, uma pós-graduação em análise comportamental e clínica. Então, o FV é isso, é a junção da ciência social aplicada, né, as ciências econômicas, que a gente diz assim, dos conhecimentos advindos da filosofia, da teologia, da espiritualidade e principalmente o que você tocou da economia comportamental, né?
Exatamente, né? Hoje a gente não pode pensar em educação financeira sem esses aspectos. Quem dera, e resiliência, que é o tema que a gente vai continuar trabalhando, né, Augusto? E vamos contar aqui pro pessoal que tá chegando agora qual que é a missão do FV, quais os valores que a gente, enfim, compartilha e procura seguir, Augusto.
É justamente despertar a importância da educação financeira nos indivíduos, nas famílias, nas comunidades, nas empresas, através das contribuições dessas ciências. Então, muito bem embasados, a gente quer despertar a importância da educação financeira e justamente num método muito bacana, que depois de despertar, a pessoa, então, precisa discernir e logo em seguida cultivar o que for discernido. E um processo deve ser acompanhado e depois enviado em missão. A gente diz assim, enviar em missão quer dizer fazer todo esse percurso novamente, despertar em outras pessoas, discernir, cultivar e acompanhar.
E também refazer na própria história, né, Augusto? Que assim é um processo de educação financeira, a gente nunca vai vencer, né, gente? Vamos sempre ter coisas novas para aprender, para mudar, é um processo e é fundamental para a nossa vida. Muito bem, e a gente segue alguns valores bastante importantes aqui no FV. Participação, a gente acredita que não dá para ter uma educação financeira e uma resiliência se a gente não tiver a participação de todos envolvidos. Então, se é numa família, é todo mundo que precisa estar envolvido, numa empresa, enfim, a inclusão que caminha em conjunto com a participação, comunhão, tá? O diálogo, que também é algo base, fundamental, a sustentabilidade em todos os seus sentidos, seja financeira, seja social, seja ecológica, é muito importante. Além da misericórdia, que é um aspecto bem importante da espiritualidade, que é você saber se colocar no lugar do outro, e não é aquela coisa, né? Vou falar de finanças já brigando com a pessoa. A gente precisa ter essa empatia. E por fim, educação integral, porque a gente entende que não dá para educar financeiramente se eu também não educar a pessoa para uma economia, né, para as questões ambientais. Ou seja, é uma educação humana, uma formação humana. E a educação financeira, ela também participa desse processo.
E entendendo que a educação integral e esses valores visam, né, Ana, o desenvolvimento humano integral, ou seja, sim, todas as dimensões humanas. Então, educação financeira para a vida é um pouquinho disso tudo.
Exatamente. E agora, a gente vai trazer um pouquinho para vocês, rapidamente, o que a gente faz, então, na FV. Beleza, a gente já entendeu que vocês têm esse diferencial bacana, mas como que funciona o trabalho de vocês? Aí entra um ponto bastante importante, porque quando o Papa Francisco fez o chamado pra gente, era 2019. E a gente iria se encontrar em 2020, na Itália. E tivemos pandemia. Dentro desse contexto, a gente pensou a educação financeira para a vida de uma maneira. A gente modelou ele para trabalhar nas famílias, nas comunidades, nas empresas. Sair aí peregrinando, falando desse assunto e fazendo oficina e cursos. E aí, com a pandemia, a gente teve que repensar. É aí que entra a tecnologia. Começamos a fazer exatamente o que estamos fazendo aqui agora.
Sabe, Ana, falar do surgimento, né, dos podcasts, desses programas de rádio gravado, é um exercício de resiliência. Porque logo, sim, no início, então, a gente tinha um sonho, um projeto, um planejamento. Sim. E logo de cara, a capacidade de adaptabilidade. Ou seja, da gente pegar aquela pancada que a gente tomou na cabeça, que foi as restrições, a pandemia, aí depois o uso de máscara e todos os protocolos sanitários, aquele pavor, né?
Medos e incertezas, eu acho.
Então, os podcasts foi uma forma de nos aproximarmos, de sofrer, sim, né, esse impacto, mas de se adaptar. Então, nasceu os podcasts, os queridinhos.
Então a gente começou a gravar esses programas para chegar até as pessoas que a gente queria, o nosso público. E isso foi acontecendo semanalmente desde 31 de maio de 2020, portanto, que foi quando a gente começou, certo? E a partir daí, gente, muita coisa aconteceu. E aí, de uma maneira bem resumida, os nossos programas foram se expandindo para muitos países. Isso também se deve, é claro, à economia de Francisco, porque a gente não podia se encontrar presencialmente, a gente começou a fazer os encontros virtualmente, né? E aí os programas foram se espalhando. Hoje a gente tem ao todo mais de 180 episódios, porque a gente tem os episódios curtos, os compridos, tem as séries especiais. A gente tá tocando aí em 14 plataformas de áudio, se eu não me engano, né? Posso até estar errado. Como, por exemplo, as mais famosas, né, gente? Spotify, enfim, Deezer, etc. Vocês, inclusive, podem estar nos escutando através delas, né? 47 países, mais aí de 18 mil reproduções. Recentemente também estamos no YouTube, encontramos mais essa maneira de chegar ao público que não tinha acesso, enfim, às plataformas de áudio. E aí a gente também toca atualmente em rádios abertas, né? Nós temos aqui uma parceria com duas rádios, são as rádios Selinalta, rede de comunicação de Pato Branco aqui no Paraná, que é onde nós estamos aqui no oeste do Paraná, e também a rádio Coroado FM de Curitibano, Santa Catarina, e a gente consegue ter um alcance aí de mais de 100 municípios através das ondas do rádio. Então, se você está nos ouvindo pela rádio, também um beijo para você, gente.
E nesses programas tratamos sobre, conversando sobre as finanças, economia comportamental, as finanças e as sagradas escrituras, a educação e a espiritualidade no cotidiano e a série queridinha que é os santos e as santas e o dinheiro. Tem muito muito bate-papo. Para você que está chegando agora, pode ir lá curtir, você vai amar os nossos conteúdos feitos com muito carinho.
E além disso, né, para além dos programas, a gente também realizou o nosso primeiro curso remoto durante esse período, em parceria com a Escola Scalabrine de Boston, nos Estados Unidos. Então, a gente fez esse curso com aproximadamente 40 alunos, foi maravilhoso. Aí, com algumas flexibilizações da pandemia, a gente fez a nossa primeira atividade presencial. Olha só, a gente queria começar assim e demorou um tempo, né? Com as educadoras sociais do Centro Social Jesuíta e Espaços Magis Manresa aqui de Cascavel, que é um espaço e um trabalho, uma obra dos jesuítas no Brasil, que trabalha, enfim, com educadoras sociais. Essas educadoras ajudam mulheres em situação de vulnerabilidade, ensinando elas artesanato para fazer renda. E a gente foi lá para ajudar a mulherada a aprender a administrar melhor o dinheirinho.
E assim o FV foi se expandindo para as redes sociais, para a mídia também impressa.
Verdade.
Na cidade de Toledo, nós colaboramos com a Diocese, que tem uma revista que tem um alcance muito interessante. É, mais de 19 municípios, uma tiragem de 7 mil revistas mês. Então, a revista Cristo Rei, nós colaboramos mensalmente. E agora, recentemente, a revista digital, o Mensageiro de Santo Antônio, que tem uma abrangência, né, nacional e internacional, uma revista de grande renome.
Além disso, a gente lecionou algumas aulas, 8 mais precisamente, na PUC São Paulo, de maneira remota também, nos cursos de jornalismo, administração e economia. Foi uma alegria muito grande, viu?
Ah, também vale destacar, Ana, aquela parceria, né, que tivemos com o setor juventude, lá de Toledo.
Lá em Toledo, sim, o CJU, Centro da Juventude. Trabalhamos com os adolescentes também, 5 oficinas de finanças e juventudes. Foi um momento bastante legal também, viu, gente? E, claro, eu não poderia deixar de falar da oficina internacional que o FV fez lá na Economia de Francisco, gente, porque é óbvio, depois desses quase 3 anos, a gente foi esse ano, como a gente já falou, em setembro para Assis, e tivemos a alegria de fazer oficina com pessoas da França, Nova Zelândia, Venezuela, Bolívia. Me ajuda, Augusto, se eu estivesse esquecendo de alguém. Brasil, obviamente, né? Tivemos a ajuda do nosso amigo tradutor.
Tínhamos um italiano.
Italiano. Foi um momento muito especial, assim. Foi, gente, incrível. Assim, partilhando um pouco da nossa história. É legal voltar já fazendo uma retrospectiva de quanta coisa boa a gente foi plantando. E também a gente já participou da ENEF, na verdade, um mapeamento que foi feito recentemente, pela Cláudia Forte, inclusive, que nos deixou, então, em memória, com uma grande gratidão e saudade. O último mapeamento que a gente teve, o FV já apareceu ali, enfim, nas iniciativas de educação financeira do Brasil. E esse ano estamos aqui estreando diretamente na ENEF com essa série de programas. E é claro que a gente precisava se apresentar.
Olha, eu garanto para vocês que essa semana promete. E se você está ouvindo, né, quando no decorrer da semana ou no passar desses dias da Semana Nacional da Educação Financeira da ENEF, bem, vocês vão ter aqui conteúdos muito bacanas. Nós vamos olhar para as finanças e para a espiritualidade e vamos trazer uma contribuição. Como você pode trilhar esse processo humano dentro da sua vida, da sua família, na sua empresa, esse processo de constante resiliência?
Exatamente, então eu convido vocês a estarem conosco, a gente vai ter mais 4 episódios, mais 4 episódios, então teremos 5 no total nessa série, não percam. E também, se você está chegando agora, quiser escutar nossos outros programas, o que não falta aqui é programa para vocês maratonarem, aproveitarem os nossos conteúdos. Vocês também conseguem baixar a nossa cartilha exclusiva da Educação Financeira para a Vida no nosso site ou no nosso link no Instagram, @edufim.nvida. Lá você encontra o nosso e-book tanto em português como em inglês, e a versão em espanhol já tá no forninho, viu, gente? Já tá quase pronta, tá na revisão. É isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Já dá uma classificação aqui. Se estiver no YouTube, curte esse episódio, compartilha. Aproveita muito essa Semana Nacional de Educação Financeira, que é maravilhosa, tem muita coisa boa acontecendo. E lembre-se sempre:
educação financeira é educação para a vida.